Oi, bem-vindas e bem-vindos a mais um Daria um Livro, programa onde Pedro Pacífico e eu, Sofia Alckmin, conversamos sobre livros, leituras e vários outros assuntos relacionados a esse tema que a gente tanto ama. Cada semana um convidado diferente e essa segunda temporada do Daria um Livro conta com um apoio muito especial do Shopping Iguatemi.
E hoje temos um assunto muito querido por todos, que é psicanálise. Para conversar com a gente sobre esse tema, temos um convidado que acabou de lançar um livro, a gente vai falar sobre isso. Ele é psicanalista, pesquisador, cofundador da Float Vibes e apresentador do podcast Vibes em Análise, onde realiza leituras psicanalíticas a respeito das transformações culturais e comportamentais que vivemos. Para conversar com a gente hoje, a gente está com o Lucas Lidke. Muito bem-vindo, obrigado por ter topado participar aqui desse bate-papo com a gente.
Muito obrigado. Tudo bem, pessoal?
Ó, já introduzindo aqui, temos o livrinho no meio da mesa.
Não adianta ainda minha pergunta.
Mas eu posso falar um pouquinho que tá saindo do forno aqui? Então eu vou deixar para depois introduzir o livro. Mas tem livro saindo do forno que vai abordar um pouquinho da psicanálise além do divã, né? Mostrar o quanto a gente pode ir nesse tema sem necessariamente estar nas sessões e saindo de um ponto de vista puramente teórico. Lucas, para a gente começar, queria, antes de entrar aqui no tema do livro, que você contasse um pouquinho para a gente como é que é a sua relação com livros, né? Hoje você escreveu um livro, imagino que você leia muito sobre psicanálise, né? Muito sobre a teoria que você estuda e trabalha, mas você tem uma relação também com literatura, você é um leitor, você sempre foi um leitor. Conta para a gente, assim, desde a infância até hoje, como é a sua relação com livros.
Tá. Olha, que boa essa pergunta, hein? Tô me sentindo num divã aqui já. Tem várias fases, assim, me vem vários momentos na relação com a literatura. Com a ficção, eu gostaria até de ter uma relação mais fluida, assim. Eu acabo lendo muito mais por um estudo, o que às vezes cai também até numa coisa mais de trabalho e não tanto de prazer. Uhum. Ainda que o prazer esteja ali, né? Mas eu sinto que tem um... Com relação à psicanálise... Claro que eu gosto bastante de ler, mas eu sei que tem alguns livros e alguns autores que é melhor a gente ler junto com alguém, assim, para fazer aquele módulo de leitura, de interpretação, porque senão você fica às vezes meio perdido e desanimado. Então eu sinto que isso acontece principalmente com Lacan, né? Vamos combinar que esse aí era um ótimo falante, nem tão bom escritor.
Eu nunca nem tentei. Acho que
não
tenho
como Freud, né? Freud escrevia muito bem. Lacan não escrevia bem. Ele não era, não. Os escritos são, na verdade, de transcrições, basicamente, das falas dele. Eu tô fazendo todo esse shade aqui no Lacan. Hoje é aniversário dele, inclusive.
Nossa, parabéns Lacan.
Mas voltando à sua pergunta, eu sempre gostei muito de escrever. Então eu escrevia muito pequenos contos e pequenos romances até, quando era... criança, adolescente, sempre gostei muito da história da palavra, assim, da linguagem e de como isso toca as pessoas. E é isso.
Até eu vi que você, acho que algumas semanas, pediu dicas de livros de ficção no seu Instagram. E aí você fez uma listona, né?
É, a pessoa mandou muito.
E ó, tem muita coisa boa lá, viu? Pode seguir aquelas dicas depois.
É legal, né? Saber o que as pessoas estão lendo. Uh-huh. A gente fala muito do que elas estão... vivendo, ou o que elas estão buscando, assim, sentir, experimentar.
E o que eu acho legal também é ver como aquela lista tá diversa, assim, né? Realmente, pessoas lendo de tudo, né? Você vê pessoas lendo clássicos, lendo autores super contemporâneos, lendo questões mais técnicas, e até você falando de como psicanalista que lê mais teoria, isso é muito comum. Até dos outros psicanalistas e psicólogos que eu já entrevistei aqui no Daria um Livro, a grande maioria tem essa dificuldade de conseguir inserir literatura por prazer e ficção no dia a dia. Eu acho que acaba ficando meio preso, né, a teoria.
Que coisa, mas às vezes eu fico pensando, também tem vários autores de ficção que também abordam, sei lá, por exemplo, pra mim Dostoiévski, eu fico pensando, pra mim é uma aula aquilo sobre a psique humana, né? Eu não encaro nem tanto como tão ficção, porque eu acho que a gente acaba aprendendo muito, ele se aprofunda muito, né, na psique humana.
Perfeito, eu acho que tem muito disso da psicanálise, de ser, obviamente, um tipo de estudo, de conhecimento, teoria sobre a mente humana, os nossos afetos, mas que próprio Freud não bebia só da clínica enquanto médico, mas de várias áreas do conhecimento, inclusive da literatura, né, e das artes, e da cultura, e da mitologia. Então, tá tudo aí.
É.
Né? Tem muito material aí para a gente olhar, se identificar, fazer reflexões. A ficção nos ajuda muito a lidar com a realidade.
Ai, com certeza. E vamos falar agora do seu livro.
Vamos.
Aqui, Entre Sessões, que está saindo agora, sendo lançado agora. Eu imagino, assim, um mix de emoção você publicar um livro. Então, desde daquela felicidade, um sentimento de realização, também com expectativas. Eu adorei que você definiu, o termo que você usou para definir o que você estava sentindo como um nó de felicidade na sua cabeça. Como é que é esse nó de felicidade? E o que você espera do causador do seu nó de felicidade?
Olha, foi um... Me sinto bem orgulhoso, assim, realizado de ter conseguido escrever, porque é bem difícil. Eu nem achei que seria tão difícil. Eu acabei levando muito mais tempo do que pretendia. Acho que isso também é meio comum, pelo menos para alguns autores, talvez mais iniciantes como eu.
Eu tô escrevendo meu primeiro livro.
Você tá escrevendo?
Eu já perdi uns 5 prazos.
Tem dias que é impossível de escrever, né? E você tem que respeitar isso. Vai ter que vir de algum lugar, assim, que tem uma configuração meio mágica ali para aquilo acontecer. Mas aconteceu, e com a ajuda de muita gente, e com o apoio de muita gente, e obviamente com o meu conhecimento, com o embasamento, com experiência, e me sinto realizado, assim, de ter feito algo que saiu do jeito que eu estava desejando, de alguma forma.
E conta pra gente como é que foi esse processo, né? Ele foi publicado aqui, vai ser publicado pela Paidós, que é um selo do Planeta. Até a gente tava conversando com o editor, é o Felipe Brandão, querido.
Um beijo pro Felipe.
Um beijo. E como é que foi a ideia? Qual é o objetivo que você tem ao publicar esse livro?
Eu vejo assim, a ideia veio dessa conversa com o Felipe, de uma intenção que tá muito... Tem muito a ver com a forma como eu produzo conteúdos relacionados à psicanálise, né? E faço isso nas redes sociais, faço isso também no meu podcast de alguma forma, e que convida algumas pessoas que não são necessariamente analistas ou analisandos, mas pessoas que estão curiosas e que estão instigadas por alguma questão a se aproximarem mais desse tipo de conteúdo, né? Que em geral tem uma linguagem um pouco mais dura, um pouco mais difícil de você se aprofundar. Então vem um pouco desse convite de facilitar, diminuir, eu acho que essa lacuna entre quem entende de psicanálise e quem não entende, né? Eu acho que a gente pode misturar isso um pouco e deixar assim, olha, vi um vídeo aqui da Maria Homem ou do Dunker, isso mexeu comigo de um jeito que eu não sei explicar. Vamos estudar um pouco mais, pensar um pouco mais sobre isso? Eu acho que esse é o convite que eu faço, assim, de expandir a psicanálise para um lugar que... A gente vê, assim, em algumas escolas e fóruns, institutos, fica um pouco fechado ali do quem não é, você não entende. E parece que, às vezes, fica complexo de propósito, né? Então, eu sei que a gente tem que manter vários rigores, a gente tem que cuidar para não achar que está fazendo terapia só porque segue um influenciador que é terapeuta, ou que você vai se formar como analista porque você leu um livro ou leu 30 livros. Não é assim que acontece. Mas eu acredito também que dá para deixar isso um pouco mais... acessível e prazeroso também, e até um tipo de convite a fazer as pessoas terem um pouco mais de insistência, assim, na aproximação com esse universo, porque é fácil a gente desistir logo no começo, né? Seja no estudo,
ainda mais porque tem uma
seja
visão...
no processo de análise mesmo.
Ainda mais que tem uma visão que é muito difícil, né? Eu acho que existe um pouco essa imagem de ser algo difícil.
Ou muito erudito, ou muito antigo. Não, então a psicanálise não faz mais sentido hoje, Brasil, 2023. Não, será que não? O que a gente pode puxar daí que nos ajuda a pensar sobre o mundo de hoje, pensar sobre a gente? Então, eu acho que tem muita coisa. E a intenção do livro veio um pouco por aí, assim, de ser um, de alguma forma, prazeroso e... Tem um pouquinho de angústia nele, mas não tem muita angústia.
O ser humano é angustiado.
Tem um pouquinho, que a gente tem que ter um pouco de angústia para poder trabalhar. Mas, em geral, eu acredito que ele seja prazeroso de ler, assim.
O meu ainda não saiu, mas eu tô bem angustiado com a perda dos prazos, por enquanto. E, Lucas, conta pra gente como é que surgiu essa... A sua paixão, a sua relação com a psicanálise, né? Isso vem de quando? Foi uma coisa, na hora de... O que eu vou trabalhar, qual vai ser minha profissão, o que eu vou estudar, ou algo que já vinha em você?
Foi algo que foi desenvolvendo com o tempo, assim. Eu comecei mais mesmo na psicologia. Os primeiros contatos com a psicanálise tirando assim, o que a gente é impactado pela cultura pop e né, pelo que as pessoas falam, ou fulano faz análise. É, foi na psicologia, e eu já comecei a me interessar muito por aí, mas foi uma coisa que foi indo aos poucos, assim, não foi de uma hora para outra. E eu fui trabalhando com outras coisas na minha vida, e o próprio Caligaris fala isso, né, de como é interessante você não ter a psicanálise enquanto uma prática que vai sustentar a sua vida, né, o seu material, o seu financeiro, você depender daquilo, mas você poder ter outros lugares assim na sua vida que você possa ir distribuindo, porque aí você vai descobrindo o tempo certo para isso, né? O tempo certo para virar um analista, para se autorizar como um analista. E isso veio com o tempo, assim. Então, em alguns momentos eu estudava mais, parava, aí fazia algum curso, aí você vai numa palestra, escuta alguém, você volta a ficar interessado, aí você faz um outro curso, aí você descobre que não existe uma formação com um diploma que autoriza, que tem uma coisa mais complexa que você vai descobrindo ali. E isso não acaba, essa formação segue, assim, né? Existe uma necessidade de atualização e de participação de algumas comunidades que é constante e contínua.
E você é cofundador do Float Vibes, né? Que é um instituto de estudos culturais, pesquisa comportamental e produção de conteúdo. Acho que tem bastante gente que está acompanhando a gente aqui que ainda não conhece o Float. Então, você podia contar um pouquinho dos objetivos, como que surgiu a ideia desse projeto, desse negócio?
É, esse é um projeto que eu tenho com o André, que é meu colega psicanalista, meu melhor amigo também, e que a gente faz pesquisas. Então, a gente tem essas duas áreas assim, de escuta, né? De uma escuta do sujeito na clínica, voltado para um processo terapêutico, para o seu sofrimento, dentro de todo o rigor de sigilo, confidencialidade, uma ética do cuidado. E a gente tem esse outro lado onde a gente faz escutas abertas de sujeitos dentro de projetos de pesquisa, onde a gente tem talvez um objetivo de entender como as pessoas estão se relacionando com tal assunto. E aí isso vai se desdobrar em alguns conteúdos que são publicados abertamente ou que são para alguém que nos contratou para se interessar, que quer saber mais sobre esse assunto. Uhum. E aí a gente vai cruzando algumas premissas da psicanálise, algumas formas de enxergar o mundo com esses novos comportamentos e com esses novos fenômenos culturais que vão aparecendo. Então, como que a tecnologia impacta hoje as relações, como que a gente vê cada vez mais pessoas tendo algum tipo de sintoma que antes não existia, o que será que isso fala sobre o tempo que a gente vive? Então, são essas reflexões que a gente vai jogando aí, tanto no podcast, como alguns conteúdos para puxar discussões, né? Reflexões, assim. Semana passada a gente foi convidado pela peça A Herança para participar de um bate-papo no final da peça, a partir de um episódio que a gente fez, que a gente chama de Solidão Gay. Uhum. Então a peça tem muito a ver com isso, os atores e o elenco e a direção ficaram super impressionados como tinha uma sinergia de conteúdo, então a gente foi lá para fazer essa discussão junto com o público, no sentido de abrir essa conversa. Assim, olha, se é um tema urgente, vamos falar sobre isso. Uhum. E trazer um pouco de embasamento para isso.
Muito legal. Até fui assistir só a parte 1, por enquanto, da peça. Fui convidado pela Vivo. Achei muito legal. E até a próxima pergunta é justamente sobre esse episódio que tem esse tema da solidão gay. No podcast, que é o Vibes em Análise. E eu achei muito interessante esse episódio, porque até, tipo, em conversas com amigos meus, né, eu como homem gay, a gente vê esse tema mais recorrente, talvez, do que eu via antes, quando ainda estava no armário, tinha relacionamento hétero, né, o medo de, talvez mais velho, ficar sozinho também, né, no, talvez porque a ideia de família seja diferente, ou a gente enxerga como diferente. Explica um pouco pra gente, por que o tema da solidão fica de forma mais recorrente na comunidade gay?
É, assim, solidão por solidão já é um tema bem quente do momento, assim, né? Se fala dessa epidemia de solidão, de como a gente vive num tempo de, como fala o Han, né, de hiperconexão, mas com pouca comunidade. Ou que nas relações se esfarelam muito rapidamente, assim. E aí, para um homem gay, assim, fazendo, né, todos os cuidados aqui de recortes, e no podcast a gente aprofunda mais isso, mas existem algumas questões que nos atravessam, né? De família, de constituição de família, de longevidade, de o que um homem talvez busque para o resto da sua vida que não vai estar muito de acordo com o que a sociedade espera. E aí, a gente começou a escutar isso, né? Muito da clínica, de diferentes pesquisas que foram sendo publicadas, estudos de o que será que vai ser desses homens no futuro, né? Pensando assim, 50, 60, 70, 80 anos. Como é que será que essa solidão... Vamos falar sobre isso, né? Porque o problema não é sentir solidão, o problema é não reconhecer e não poder falar sobre isso. Então aí veio essa demanda de explorar um pouco mais esse tema.
Uhum. Porque, e eu acho que cada vez mais a tema solidão realmente está em foco. Até tem o livro da Ana Sui, né?
O que a gente leu, mira no amor,
mira
no
amor a solidão. Que ela está para vir aqui, a gente está tentando até marcar. E esse assunto está muito presente. E eu acho que até o tema da solidão na comunidade gay vem sendo também tratado, né? A gente vê filmes, seriados...
Isso, é.
Né? Trazendo um tema que era meio...
Que emergente, assim,
uhum,
né?
Que não se falava muito, né?
Isso.
Então, acho muito interessante falar sobre isso.
Não, aproveitando esse gancho de saúde mental, né? Numa entrevista recente para o UOL, você até colocou... Saúde mental é mais do que tratar doenças, né? E ressaltando essa... Isso da gente aprender também a conviver com a gente mesmo nesse meio, hoje em dia, com tanta informação de redes sociais e tal. Você acha que essa vida, você acabou até de citar essa frase, assim, que essa vida hiperconectada, ela acaba mascarando demandas psíquicas, né? E a solidão, resgatando aqui a solidão, até de maneira geral, também pode ser uma fuga, né? Assim, essa necessidade de estar tão presente online, às vezes como uma fuga até dessa solidão, né, que a pessoa sente.
Pois é. Saúde mental virou um tema tão urgente, né, faz algum tempo. Assim, antes da pandemia a gente já tinha essa...
Mas acho que com a pandemia ele explodiu,
de fato. É. Então, o que é muito interessante, o que é muito bom a gente ter esse olhar, assim, que ainda era um tanto restrito, né? Talvez uma coisa de classe social, ou de as pessoas terem muito preconceito de pensar sobre isso, reconhecerem que tem algum uhum. tipo de sintoma, algum tipo de sofrimento. Hoje se fala mais sobre isso. Isso é ótimo. Eu acredito também que os conteúdos que abordam saúde mental são muito interessantes. Existem, talvez, alguns limites que a gente tem que considerar do quanto você ficar... consumindo conteúdo sobre isso não vai necessariamente fazer você tratar das suas questões, mas pode ser um gatilho bom para você ir buscar ajuda.
Uhum.
Né? Então, sim. Aí eu acho que pode ter um trabalho, porque não chega a ser um trabalho de escuta. Né? Inclusive, assim, quando você faz algum tipo de conteúdo sobre saúde mental, você está falando aquilo para tantas pessoas diferentes. E tem um peso nisso de como será que as pessoas vão receber essa informação, né? Será que elas estão prontas para receber desse jeito? Ou será que isso cabe para elas? Ou elas vão se identificar com... dependendo se você está falando assim, porque se a gente faz uma fala muito superficial, muito genérica, você assiste um vídeo e você termina o vídeo dizendo, bom, eu tenho ansiedade. Só que talvez você nem tenha tanto ansiedade uhum. assim, né?
Então, é que nem ler bula de remédio.
Isso, é... É, um pouco esse fenômeno.
Você procura na internet os efeitos adversos e começa uhum. a sentir todos,
sim,
né?
Sim, e não tem elaboração, né? Do sujeito, assim. O sujeito vai ter que falar sobre ele. É. E aquilo pode servir como um estímulo para fazer você falar sobre você. Mas você vai ter que falar. Você não pode ficar só olhando, passivamente recebendo conteúdo e achando que está se tratando, né? Ou descobrindo sim. grandes coisas sobre você mesmo. É só um começo.
E como as redes sociais acabam influenciando e piorando essa nossa ansiedade? Até ontem eu participei de uma fala, uma mesa, em que o assunto era impaciência cognitiva. Até um termo que eu não conhecia, mas apesar de eu não conhecer o termo, eu já sabia muito, percebia muito o que significava
um bom termo
aquilo.
Mesmo.
Porque é justamente a nossa incapacidade de hoje em dia... ficar focado e conseguir ler coisas mais profundas, ler coisas mais longas, né? Tudo tem que ser rápido, ninguém tem paciência. Todos os vídeos de 10 segundos, o algoritmo não reconhece nada mais longo do que 1 minuto e meio, não entrega seu conteúdo. Então, a gente está num tempo em que tanto produtor de conteúdo não tem que comprimir o máximo que ele vai falar uhum. para que seja ouvido. E quem recebe só está tendo estímulos muito curtos e muito objetivos, né? Como isso afeta a nossa ansiedade, assim, a forma de lidar com a informação?
É terrível, né? É terrível. E, inclusive, que incrível que vocês têm esse trabalho aqui de trazer as pessoas mais para o universo dos livros. Né? E a gente fica tão inebriado por esses estímulos que são mais... Né? Se fala muito da história da dopamina, né? Daquele... Uhum. daquele instante, que é aquela coisa mais sensorial, e do vídeo que chama mais atenção, e que você acaba sendo tomado por aquilo de um jeito, às vezes pode ser mais prazeroso no momento, mas que não gera muito aprendizado, ou que não gera memória, ou que não gera reflexão, e a gente fica um tanto zumbis, né? Sim. E como você falou, impaciente, assim, muito ansioso para querer mais e mais, mas é aquele consumo autofágico, assim, que fica em si mesmo meio se esvaziando, chega ao final do dia, você nem sabe direito o que você viu, o que você ouviu, para que aquilo serve, porque não tem essa pausa, né? E até pensando assim numa analogia com a sessão, né, e com a história do corte, assim, de fazer a escansão de uma sessão, que é, peraí, você chegou num ponto, agora você está escutando o que você falou? Olha isso. E aí você para, né, você dá um tempo para a pessoa. A gente não faz isso hoje, a gente segue, né? A gente segue num scroll que é infinito, vai de um para outro, de um para outro.
Nossa, é desesperador.
E não metaboliza também, né?
Sim.
E aí vai um monte de coisa pro inconsciente, você já nem sabe que tá lá, você não precisa saber porque também tá tudo ali. Então, o que você faz com toda essa informação, né? Eu sinto que, assim, as mídias sociais, com certeza, eu não sei o que elas fizeram com a gente em termos de... Eu não acho que a gente é mais feliz por causa das mídias sociais, nem mais livre. Com certeza a gente é mais ansioso, talvez mais paranoico, talvez mais alienado em algumas coisas, mas há esperanças. Não vamos desistir.
Não. Eu queria até comentar, bem em cima desse assunto, o episódio do podcast, Vibes em Análise, que é viralismo, né? Que é isso. Essa necessidade constante de você ser visto e ser notado e estar presente, né? E é um fenômeno muito recente. Antigamente, sei lá, quando a gente começou com mídia social, a gente ainda consegue saber como começou, mas as próximas gerações entraram nesse caminho.
A Sofia era blogueira.
Né? Eu era blogueira na época. Mas começou assim, você postava foto de um café, do cachorro, né? O pôr do sol. A coisa foi indo, hoje em dia você vê assim, profissões que você nunca imaginaria, né? E não é nem com nenhum julgamento, nada, mas coisas que você nunca imaginaria, um advogado, sim, um médico. E parece que hoje em dia, se você não está presente nas mídias, você nem existe, né? Imagina, você conhece hoje uma pessoa, ela não tem nenhuma rede social. Você fica desconfiado, medo, né? Você tem, sim, medo. Essa pessoa está escondendo alguma coisa, sim, ela tem alguma coisa errada. Não...
Sim.
É estranho até. E em que momento virou essa chave? Porque por mais que a gente tenha passado por ela, eu não consigo assim pensar em que momento a gente virou essa chave dessa necessidade, quase que uma obrigação de você estar presente, de você postar, porque você tem, você comenta assim no podcast, né? Você tem o seu Instagram, você tem o da sua empresa, porque você também tem que vender o seu produto, você tem o, né, do seu cachorro, daí o filho que nem nasceu, você já está pensando como é que vai ter, comunicar e aquilo, como é que vai ser. Então, em algum momento virou essa chave, né, dessa necessidade de estar presente. E, assim, os benefícios, eu acho que existem, a gente tem. Inclusive,
claro,
eu conheço o Pedro, conheci Pedro no Instagram.
Sim.
Estamos aqui porque a gente se conheceu no Instagram.
Não, é real.
Você
tá,
tem, assim, desde grupos de apoio, não sei, uma pessoa que também passa por mesmos problemas que você. E,
claro,
e as pessoas se conversam, as pessoas sabem que eu tenho vitiligo, eu recebo todos os dias mensagem falando de vitiligo. Então, existem coisas muito legais, dicas de livros, de restaurante, de viagem, coisas que você descobre em curta distâncias físicas e tal.
Exato.
Mas e os malefícios dessa hiperconexão mesmo? Como fica?
Vamos tratar. É complicado quando cai nessa lógica da demanda, né? De que você não tem opção, assim. E você tem que estar lá. E você tem que falar para não desaparecer.
É. Porque eu acho que a sensação é essa, né? Você não existe se você não estiver lá.
É. E os comparativos, né? A gente sempre se comparou. Mas ali as comparações entram num outro nível, né? E você começa... E aí vem a sensação de fracasso. O que eu fiz de errado? Quando, assim, tem tantas coisas por trás aí rolando, que a gente não tem a menor ideia, né? De como funcionam essas lógicas todas de algoritmo. Mas eu sinto que, em alguma medida, a gente pode encontrar, talvez saindo um pouco dessa demanda de eu tenho que estar, ainda que você tenha que estar, que nem trabalho, assim, você tem que fazer, a menos que você seja um herdeiro, você pode se reconectar um pouco com o seu desejo de estar ali, né? O que, por onde que passa esse desejo? Como que você quer fazer? Tá todo mundo fazendo desse jeito, tá, mas
excelente.
Meu desejo não é esse. É alguma outra coisa. E aí você indo talvez um pouco por esse caminho, para mim, o criar conteúdo ligado à psicanálise no Instagram começou por essa linguagem, e na época era bem mais escasso a quantidade de conteúdo de psicanálise. E eu fui por essa linguagem que me atraía mais, que era buscar um tipo de imagem, de meme, de humor, que era o que falava comigo e que me fazia, inclusive, a internalizar mais aqueles conteúdos e fazer um estudo ali. E aí eu comecei a compartilhar aquilo. E veio de um lugar de desejo. Claro que eu queria ter muitos seguidores, nunca imaginei que ia ter muitos seguidores também, mas eu fui fazendo por um lugar que para mim fazia sentido. Né? Enquanto, e se não está mais, aí você para e reflete um pouco. O que eu estou fazendo aqui?
Sim.
Né? Espera um pouco, não precisa estar toda hora também. Então acho que fazer um pouco dessa reflexão é uma forma de driblar essas armadilhas.
Eu acho que as pessoas se sentem um pouco pressionadas, porque senão, se você não posta toda hora, o algoritmo também não te entrega, né? Então assim, você tem que estar em constante movimento para você aparecer também. Então eu acho que deve ser muito difícil mesmo, né? Especialmente para quem é mais novo, eu acho.
Que já nasce meio nisso, com essa pressão, né? Até esses dias eu acabei... Acho que fiquei quase 2 dias sem postar nada, nenhum story. E eu acho que eu nunca tinha feito isso, que eu tava passando por questões pessoais. E as pessoas começam a mandar muita mensagem, assim, o que tá acontecendo? Tá tudo bem, né? Aconteceu alguma coisa? Por que você tá tão sumido? E a cobrança que vem também você, né? Você produz conteúdo, né? Então você sabe disso. Até como é que você lida com...
O comprometimento, né? Que eu tenho com as pessoas que também, não sei, é estranho.
Que dicas que você daria pra quem passa por isso? E como você lida com essa questão do algoritmo, de entrega de números, né? De diminuir a visualização, de como eu vou chegar. Como é que você faz pra você acabar não sucumbindo nessa pressão?
Quem disse que eu não sucumbi?
Ótimo. Não, olha, eu no começo da semana... Não, enquanto isso, eu vou até contar uma coisa. No começo da semana, eu tava conversando com uma pessoa e a gente tava comendo, né? E daí ela falou assim pra mim: ai, eu gosto tanto de comer e tal, mas eu tô trabalhando comigo mesma. Essa pessoa é influenciadora digital e tal. Mas eu tô trabalhando muito, assim, sabe? Comigo mesma, com a minha cabeça e tal, pra eu aceitar que eu não vou ter esse corpo das pessoas no Instagram. Daí eu falei assim: você tá de brincadeira, né? Daí ele falou assim: não, ai, porque pra mim é muito difícil, porque realmente eu trabalho com isso, com imagem e tal, que é uma pessoa que tem um Instagram mais de imagem, de looks, e não sei o que. Falou. E daí é muito. Ai, mas eu adoro comer, então eu tô sempre nesse dilema e tal.
Até sempre.
E foi. E foi muito engraçado, porque foi muito espontâneo, mas é uma coisa real mesmo, né? As pessoas se cobram, a questão de filtros, né? É impressionante.
Eu sinto assim, que a gente tem que tentar baixar as idealizações.
É.
Assim, não vai dar pra ter tudo, né? Senão a gente tem que lidar com algumas frustrações, assim. A gente fica nesse deslumbre da possibilidade, né? Como se todo mundo pudesse vir a conquistar o sonho da mega escala, da mega audiência, né? Da mega influência, e como isso converte em dinheiro, em fama. Sim, mas será que é bem assim? Né? O que será que está mais em jogo aí? E aí você vê o que te alimenta. Você pode ter um sonho desses, isso pode te mover de alguma forma, mas... O que mais que tem nessa história, né? De repente, às vezes você faz um post que não engaja, mas tem um comentário naquele post que você pensa, fez sentido isso aqui.
Uhum.
É, eu acho que isso é muito legal de fazer. Sim. Vou fazer mais. Né? Ou você conhece alguém, então tem outros... Tem muito mais além da fama e do sucesso, assim.
Lógico.
Perfeito.
Acho que é uma consequência, né? Sim. Não pode ser o objetivo. E acho que a gente que trabalha com isso, convive com muitos influenciadores e tal, a gente sabe o quanto por trás dos bastidores... É cheio de problema, né? Todo mundo tem seus problemas, suas angústias, seus medos. Essa idealização, ela não corresponde com a realidade. Realmente é idealizado a vida das pessoas por trás.
Assim como muitas postagens também não correspondem à realidade, né?
Então... Isso.
A gente tem que sempre lembrar isso. Mesmo a gente que tá nesses bastidores e convivendo com muitas pessoas que são tidas como perfeitas e que você vê que...
Não.
Até os discursos das pessoas. Saiu da câmera, a pessoa virou outra pessoa, né? Fala umas besteiras, você fala, nossa, como é que... Se isso vaza, ferrou, a pessoa vai ser cancelada em um minuto, né? A gente cria nosso personagem, de certa forma. Isso é muito doido. E até, uma coisa que eu achei interessante no seu livro, em um dos capítulos você fala sobre o meme, né? O meme, o xiste digital. O que significa um meme, né? Essa supervalorização, ou, na verdade, o quanto o meme hoje em dia é utilizado... O que ele representa na nossa sociedade hoje?
Olha, eu acho que há algum tempo, assim, né? Eu venho me interessando pelo meme enquanto um formato de comunicação que é capaz de fazer coisas surpreendentes, né? É capaz de fazer uma pessoa Bom, é capaz de eleger um presidente, né? É capaz de tanta coisa, porque de alguma forma chega nas pessoas por um outro viés, que é esse viés do humor, e de mostrar às vezes uma vulnerabilidade, de mostrar alguma coisa que é estranho, que é imprevisto, e que você vai ali se conectando com aquele assunto. Você vai repostando e colocando as suas camadas de subjetividade, de interpretação em cima daquela unidade de informação, né? Então você vai colocar ali a sua legenda, como é que aquilo te afetou, e isso tem um poder de difusão muito grande, muito maior do que outras coisas que são talvez mais sem graça. Então me interessa muito o meme enquanto um formato que vem revolucionando a forma como a gente se comunica e se informa e aprende, inclusive. Então, para mim, entrou como um caminho assim para poder, às vezes, falar de algumas coisas que são mais difíceis ou mais chatas, mas de uma forma que seja, talvez, interessante ou mais fácil de chegar perto.
É muito louco como o meme, às vezes, representa tanta coisa. Você enxerga um meme e tem tanto significado,
exatamente,
né?
Exatamente. E acho que por isso que faz tanto sucesso mesmo. É o que você falou. Eu acho que a conexão... Porque você, quando você vê aquilo, você relaciona, né? Você faz essa ligação com as coisas mesmo.
E você se sente menos sozinho também, né? Porque você tá rindo junto com alguém, talvez de alguma coisa que os dois têm, mas tem vergonha de falar. Ou você tá se conectando. Então tem essa coisa mais empática, né? Que nos... E é muito nessa velocidade, né? É tão rápido assim. Capta muito mais facilmente as pessoas do que um livro. Ah, leia esse livro, eu amei, pensei em você. Tá, vou ler, vou pôr na minha lista de livros lá, né? Olha esse meme, pronto, já criou um vínculo.
E é assim mesmo, você manda na hora, a pessoa já deu risada, já mandou de volta. Gente, somos nós, né? Você já reconheceu.
E se você não entende, você fica excluído. Né? Como é que eu não tô sabendo esse meme? Não captei.
É de alguém ou já tá falando de mim? Isso aqui é o quê?
Muito doido. Até a gente, antes de começar aqui, a gente tava conversando, você contou algo que nos interessou. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre um momento de vida seu, se você não se importar. Que você tá meio nômade, né? Vivendo meio nômade. Isso até você comenta.
Tô.
Como é que é essa experiência de não ter um local fixo, né? Você acaba tendo que transformar e transportar essa ideia de casa para dentro de você?
Fiquei olhando essa portinha do livro ali, eu peguei essa porta e abri e fui. Faz um ano que eu tô sem casa, eu morava aqui em São Paulo, mas eu decidi que eu não queria mais morar aqui, não sabia bem onde, e aí resolvi experimentar esse formato de ficar viajando, passando tempo em algum lugar, conhecendo pessoas diferentes, tendo outras experiências assim pra... Eu senti que depois da pandemia, assim, deu um momento onde tava a fim de expandir mais os horizontes, né? Não só nos livros e conhecimentos e conteúdos, mas também em vivências, assim. Então me veio esse ímpeto. Nunca foi um desejo para mim, sempre quis ser. Nunca tive isso, aconteceu. E tem acontecido. Tem sido assim.
E tá aproveitando.
Tô. É uma loucura, um grande desafio, assim, mas é legal.
Mas sente falta dessa sensação de ter um lugar para se chamar de casa, assim?
Não sei, sabia? Acho que eu me adapto e tenho a sensação de que eu também já vou embora. O que eu aprendi muito foi desapegar de muitas neuroses.
Eu ia falar, eu acho muito desapego.
De controle, de necessidade das coisas. Então eu vendi, né, praticamente tudo que eu tinha. Fui, não preciso disso, não preciso daquilo. E aí você vai se adaptando a... Você vê como você pode buscar, talvez, felicidades e prazeres em outras coisas e não aquelas que você está tão acostumado quando você tem uma rotina tão... Não, eu preciso que o meu apartamento tenha muito silêncio para dormir. Eu era assim. Hoje eu já acho que não, sabe? Então você vai se abrindo um pouco, assim. Tem sido legal.
Não é só um desapego físico, né? Porque é um desapego de rotina também. Porque eu sou uma pessoa que adoro ter a minha rotina. Fazer, sei lá, eu vou para a ginástica, faço yoga. E daí, de repente, né? Essa rotina também fica meio bagunçada,
sim,
né?
Sim.
Não, muito legal. Bom, esse podcast se chama Daria um Livro e a gente queria saber de você, se você tem uma história, uma passagem da sua vida, seja na sua vida pessoal, durante a sua formação profissional, ao longo da sua carreira, alguma história legal que você podia contar pra gente que poderia dar um livro.
Uau!
Essa do Nômade até seria uma, né? Já foi contada.
Acabei.
Um caso de sessões, assim, né? Que você ouviu também.
Não, um caso de alguém eu não posso contar.
Não, mas aí você não. Aí você omite.
Peraí, que daria um livro. Ah, eu tenho uma história, então, que eu acho que eu posso contar. Abrindo, assim, o... um trauma meu. Como eu falei, eu comecei... eu aprendi a escrever muito cedo, meu irmão me ensinou. E aí, eu amava isso. Eu escrevia muito, comecei a escrever esses contos. E até escrevia muito, assim, poesia. E aí, eu levava... E aí, a verdade é que, assim, eu queria ser escritor. Eu não tinha isso, eu nunca tinha falado isso, mas estava ali. Eu queria ser um escritor porque eu já era um escritor. E o meu avô me dava muito incentivo, ele dizia que eu era o homem das palavras. Antes mesmo de eu ser um homem, antes mesmo de eu conseguir escrever. E aí eu levava os meus escritos para minha professora de... Não era nem português, eu tinha 10 anos. Levava para ela corrigir. E ela corrigia e me devolvia e tal. E aí um dia... ela fez uma fala, assim, pra turma inteira. Ela falou assim, se tem alguém aí... Não sei por que ela trouxe esse assunto, eu lembro da frase, né? Porque me impactou muito. Se tem alguém aí achando que vai virar escritor, é melhor pensar duas vezes.
Nossa.
Porque essa é uma profissão muito difícil e provavelmente você vai morrer de fome. Uma professora, pra alunos de 10, 9 anos... Professora Cláudia, lá do Colégio Anchieta de Porto Alegre.
Manda pra ela o seu
Cláudia,
livro.
Se vocês tiverem contato, não sei nem sobre o nome dela. Mas isso me marcou muito, porque eu lembro de como...
Que loucura fazer uma coisa
dessas. Muito, assim...
Irresponsável.
Né? Muito irresponsável. É. A pessoa projetando ali a frustração dela. Né? A partir daquele dia, eu não só não mais levei nenhum texto pra ela. Talvez ela tivesse de saco cheio de corrigir meus textos, mas assim, lidasse com isso de outra forma, né? Como eu também parei de escrever... Voltei a escrever bem mais tarde e coloquei na gaveta esse desejo de virar um escritor, como se fosse uma coisa muito impossível, assim, muito intangível. Bom, o final da história é esse. Estou com 41 anos e estou publicando meu primeiro livro.
Cláudia, senta lá.
Cláudia, pode sentar lá. Obrigado. Enfim, faz parte do trauma que é a gente se dar conta que o mundo... é difícil, né? Que o mundo real é cruel, mas que a gente também não pode jogar fora coisas que estão tão no nosso íntimo, assim, que são tão verdadeiras e que me faziam tão bem, né? Eu tinha... Era uma coisa tão importante pra mim. E consegui voltar a isso, assim. Quem sabe um dia escrever um livro de ficção? Eu gostaria de fazer isso.
Tá no caminho. Você até falou que antigamente...
Lá. Já tem uma ideia, né?
Você escrevia pequenos romances.
Escrevia, né? Não. Tinha um que escrevia que era enorme, assim. Milhões de personagens.
Eu também tinha esse hábito. Até quando era criança, eu escrevi um mini livrinho que chamava Uma Família na Guerra. E... eu tinha, acho que isso há 8 anos. A minha avó, a gente precisa publicar isso, não sei o que, então...
Os avós, né? Que especial esse carinho.
Eles incentivam muito. E passando agora para uma parte do podcast que o pessoal adora, que é de indicações de livros. Queria ouvir de você, assim, tanto do... Livros podem ser livros mais ligados à psicanálise ou não. Livros que marcaram a sua vida, pode ser infância, adolescência, hoje em dia. E se for falar de livros de psicanálise, talvez livros... mais acessíveis, sim, assim, né, pra quem...
Que podem ir meio junto com esse, né?
Exato.
Nossa, de livros que me marcaram muito, talvez o livro que mais me marcou, que eu li tantas vezes, foi O Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley. Amava muito esse livro. E aí tinha outro também, que era o do Fahrenheit 451, do... Ray Bradbury, que era sobre livros também, né?
Sim, que tinha maus livros.
Isso, eu gostava muito dessas histórias.
Você gosta, então, de distopias.
Acho que sim, de pintar esses cenários, assim, que são estranhos, mas são semelhantes, e você se enxerga, mas é uma ficção, mas tem uma coisa de realidade. E aí, pensando mais, talvez, na psicanálise, como eu falei, assim, eu acho que se for... Bom, Freud, né? Tem tantas coisas do Freud que são tão boas de ler... as conferências de introdução à psicanálise, psicopatologia da vida cotidiana, interpretação dos sonhos, introdução ao narcisismo, é maravilhoso. E aí, se for ler Lacan, não leia Lacan.
Desista.
Leia os lacanianos. Né? Leia o Marco Antônio Coutinho Jorge, que está com uma edição nova, inclusive, dos Fundamentos da Psicanálise, são 4 volumes. O Bruce Fink também eu gosto bastante. O Caligares, como eu cito no começo do livro, assim, né, que foi um livro que que é o Cartas a um Jovem Terapeuta, que é um livro que ele fala, e tem um pouco no meu livro também, que fala um pouco de si, assim, né, do seu processo com a psicanálise. E isso é muito rico para a gente escutar e poder se identificar. Porque você... Ah, não, então, peraí, não foi difícil só para mim, né? Tem outras histórias aqui, porque a gente sai desse lugar do analista como esse sujeito do saber, só que ele não é, é um sujeito do suposto saber, né? Então, essa humanização do analista eu acho muito legal. O Caligaris faz isso muito bem, tem o livro novo dele que vai sair agora.
Então, até ia falar dele.
Que é O Sentido da Vida. Não li ainda, mas leremos.
A Maria me passou aqui já. Uhum. E foi muito especial também o episódio com ela.
Maria Homem, A Lupa da Alma, enfim. E pensaria também, eu acho que nessa... Eu li um bem interessante da Bárbara Fleury, que é Ensaios sobre a Psicanálise, onde ela também se implica muito, assim. Eu acho que tem... Puxar um pouco dessa autobiografia para escrever psicanálise é um desafio. E é muito legal. Eu acho que isso é... É algo positivo para toda a comunidade de psicanalistas e para quem se interessa de alguma forma, tem curiosidade pela psicanálise.
Uhum. Eu até tentei ler Freud, mas acho que comecei muito avançado. Fui para o Mal-Estar na Civilização e achei muito difícil.
Esse é enrolado mesmo, né?
Você já leu?
Não, então,
tem
o Tabu,
tem, também vai num... Tem a interpretação dos sonhos, é muito gostoso. E o Psicopatologia da Vida Cotidiana também, que ele traz assim coisas do cotidiano, dos seus casos. Então... Dá para se identificando, assim.
É engraçado o que você falou no começo, que os livros que você lê dizem muito sobre você também, o seu momento tal, e você citou, né, muitos livros ligados à sua área e tal. E, inclusive, quando é ficção, também com um pouco de manipulação da realidade, né? Com, que envolve muito também isso, né? Essa questão de, até de um certo controle, de uma certa regulação, né?
Da mente,
da,
né?
Mente, é.
Agora eu tô lendo um que é A Máquina do Caos, Max Fischer, que é bem interessante, que é sobre toda essa problemática que você estava perguntando, que vocês perguntaram de o que, que as mídias sociais estão fazendo, que a gente não está percebendo com a nossa cabeça e com a sociedade. Então são livros que são, acho, fundamentais de a gente estar ciente, assim. Eles geram uma certa angústia, né? A gente fica às vezes meio paranoico, mas a gente tem que saber, porque a gente não vai poder se informar só pelas redes sociais.
Sim.
A gente vai ter que, né, ler estudos, ler pesquisas e ler livros, assim.
Porque, até porque a gente vê, até esses momentos de polarização diz muito sobre isso, né? Porque você acaba, o algoritmo meio que te joga para aquele grupo que pensa igual a você.
Exato.
Então você não consegue ver o outro lado, porque você é direcionado a só ler coisas que reafirmam aquilo que você acredita, né? Então, essa parte do contraditório fica totalmente abalada, né? Você não acredita que exista aquele outro lado e daí tudo vira meio que mentira, o que não condiz com o que você acredita, né?
Exato.
Uhum.
E aí tem a péssima sensação de estar bem informado, né? Isso é o pior.
É.
Essa ilusão.
É.
Basta eu ler lá um post com 5 linhas que eu tô bem informado.
É.
Que é um pouco da questão da impaciência cognitiva.
Exato.
Mas e você não tem achado que tem, tá havendo uma abertura até maior para psicanálise?
Exato,
até com aquele livro, talvez você deva conversar com alguém,
total,
né? Que foi uma coisa mais...
Esse foi também.
Em massa, eu digo, né?
Foi,
em massa,
foi.
Assim...
Sim, em massa.
De,
não, vendeu muito.
Vendeu muito, né? Eu acho que as pessoas, elas se interessam, mas acho que elas têm um pouco de dificuldade de entender, então...
É um receio de se sentir burro porque não tá entendendo.
Porque não tá entendendo.
Que muitas vezes é uma criptografia mesmo que nem os próprios analistas estão entendendo muito bem, mas a gente continua lendo, né? Pra ver se entra pelo inconsciente, sabe? Ou se você lê 3 vezes o parágrafo.
Mas às vezes com amadurecimento, né? Você lê uma vez agora, às vezes você tem uma vivência, você vai começar a ler de novo, não sei. Tem coisas que eu acho que a gente também precisa de um pouco de amadurecimento pra entender, né?
Não ter essa pressa, né?
É.
De ter que tá absorvendo tudo o tempo todo.
Exatamente.
E pra terminar, a gente vai fazer o famoso ping-pong literário com perguntas bem objetivas, respostas objetivas. Comece, Sofia.
Uma inspiração da história pra você.
Da história da humanidade?
Uma inspiração pra você.
Uma inspiração, um personagem da história, alguém que...
Vou dizer o professor Dunker.
Um livro que gostaria de ter escrito.
Interpretação dos Sonhos, do Freud.
Você abandona uma leitura quando você não tá gostando?
Por que eu iria continuar? Eu abandono mesmo quando eu tô gostando, infelizmente, isso acontece bastante.
Um bom filme ou série que você assistiu recentemente?
Tô assistindo Succession, porque tem muitos jogos mentais e conflitos edípicos.
Uhum.
Eu também tô.
Eu não. Tá
bom.
É, você também lê e-book?
Sim, bastante.
Mas prefere físico ou e-book?
No momento, como eu não tenho casa, não tenho, eu fico com um livro físico na mão e já era, e é tudo no e-book mesmo.
Nossa, é verdade. Essa consequência de não ter uma casa, desapego, não ter uma estante.
É muito peso, né?
Uma comida que ama?
Todas da minha mãe. Sou bem filho da mãe na cozinha nesse sentido.
Tempero materno.
Sim.
Grandes autores usaram pseudônimos. Qual seria o seu?
É, eu já tive um nome virtual que era Psicanalytic.
Legal, bem legal.
Dá pra esconder um pouquinho.
Seu gênero literário favorito?
Por gênero a gente pode dizer o quê? Ficção, não ficção?
Pode...
Romance.
Distopia, pode ser.
Distopia.
Talvez distopia. Uhum. Distopia cognitiva.
Uhum. Específico.
O que você tá lendo agora?
Tô lendo o que eu comentei antes ali, da Máquina do Caos.
Uhum.
Que é sobre uma investigação a respeito das plataformas, de como acontece tudo isso que a gente tava falando, né? Da manipulação, dos dados, dos efeitos que isso tem na sociedade.
E qual será a sua próxima leitura?
O livro que eu vou receber hoje.
Ah, boa! Você ainda não sabe.
Entra o livro.
Então vamos para o livro. Chegou, então, do seu presentinho.
Espero seu próximo livro.
Goste, sua próxima leitura, que eu amei. Foi uma das melhores leituras do ano passado. O Parque das Irmãs Magníficas, da Camila Souza Vilhada. Ó, pra quem nunca leu, e você não sei se conhece,
não
é uma autora argentina, uma mulher trans, que vai trazer a história aqui de travestis que vivem e trabalham num parque de Córdoba. E retrata, é muito interessante como ela retrata questões da comunidade LGBTQIA+, especificamente de pessoas trans e travestis. E é muito profundo, assim, os temas tratados, reflexão sobre solidão, tá muito forte aqui, muito mesmo, da questão da comunidade, de uma apoiando a outra, é maravilhoso, foi uma das melhores leituras do ano passado.
Tem uma semelhança com a série da Veneno, você viu essa?
Não.
Que é uma trans da Espanha, tem uma série que conta bem um pouco desse contexto, assim, da necessidade da prostituição, do parque e dessa comunidade.
Não, não sabia.
Um pouco da solidão que a gente tava falando, né?
Total.
Que legal, obrigado, gente.
Imagina.
Muito bom.
Imagina.
Obrigada, Lucas, por ter topado participar com a gente. Obrigada a todo mundo, os nossos leitores e espectadores que também acompanharam mais um episódio do Daria um Livro.
E semana que vem tem mais um episódio com mais um convidado especial para vocês. Queria fazer um agradecimento especial aos estúdios Iguatemi Daily e também toda a equipe de produção e edição da Arara e Space House. Nos vemos semana que vem. Lucas, mais uma vez, muito obrigada.
Obrigado.
E
para
quem não conhece, já garanto o seu Entre Sessões, Psicanálise para Além do Divã, que já está nas livrarias.